Preciosos irmãos e irmãs no Senhor, eu vos saúdo de todo o coração, no nome de Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor, gratos por sua palavra, por sua graça, por suas promessas, gratos por tudo que Ele nos concedeu. Neste fim de semana, é para mim é uma festa especial. Eu penso nos 60 anos que passaram, penso até nos 70 anos que passaram, penso em todas as guiações de Deus. Hoje, nós teremos um culto extraordinário em função dos 60 anos. Eu escrevi algumas coisas e o irmão Borg, então, em breve, lerá. E então, brevemente, entrarei ainda em detalhes. Mesmo se hoje não passaremos saudações individuais, mesmo assim todos, em todos os povos e línguas, possam saber que estamos ligados intimamente uns com os outros e que agora se trata de guiar ao Senhor um povo bem preparado. Se trata dos últimos momentos da preparação para o retorno de Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele deu a ordem de forma generalizada, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. E então o Senhor, Ele deu missões, seja a Pedro, a Tiago, a João, a Paulo. E então, no nosso tempo, ao nosso amado irmão Branham, e bem no fim, o Senhor também me deu uma missão direta para proclamar a sua palavra. Por favor, aceite hoje isso assim, como vem. Agora eu peço que o irmão Alfred Borg, ele leia o que eu tinha preparado. Por favor. 60 anos no ministério do Senhor. Saúdo cordialmente todos os irmãos e irmãs no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como introdução, escolhi as palavras de Paulo, que recebeu um chamado direto e foi colocado no ministério. 1 Timóteo 1, versículo 12. Graças dou àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, pois me julgou fiel, pondo-me no ministério. Como é conhecido por todos vocês, eu consagrei minha vida ao Senhor já em 1949, na Conferência Pentecostal em Hamburgo. E, ao mesmo tempo, cheguei a saber do ministério especial do irmão Branham. Em 1955, pude participar de suas reuniões em Karlsruhe e conhecê-lo pessoalmente em uma primeira conversa. Após exatamente 60 anos, volto a me referir à extraordinária vivência da segunda-feira, dia 2 de abril de 1962. Falo a verdade diante da face de Deus. Aconteceu antes do nascer do sol. O Senhor falou do lado direito da janela as palavras: meu servo, o teu tempo para esta cidade acabará em breve. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Eu levantei minhas mãos e disse: Senhor, eles não vão me ouvir. O Senhor respondeu: meu servo, virá o tempo em que eles te ouvirão. Providenciem alimentos e provisões, pois vem uma grande fome. Então você deve ficar em pé no meio do povo e distribuir o alimento. Em dezembro de 1962, visitei o irmão Branham em Jeffersonville. Por revelação divina, ele repetiu palavra por palavra em inglês o que o Senhor havia me ordenado em alemão no dia 2 de abril. Os dois irmãos, Fred Soffman e Banks Wood, estavam presentes como testemunhas. Então ele me explicou: o alimento que você deve armazenar não é alimento terreno, como você pensava, mas a palavra prometida para esse tempo, que está nos sermões que estão sendo gravados em fitas magnéticas. Mas espere com a distribuição até que você tenha recebido o restante que faz parte. Todos nós sabemos que em 11 de junho de 1933, ao irmão Branham, o profeta prometido, Malaquias 4:5, foi dito: assim como João Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Ele mesmo repetidamente enfatizou: não eu, mas a mensagem precederá a segunda vinda de Cristo. Deus o usou para revelar todos os mistérios e armazenar o alimento espiritual. Em 11 de junho de 1958, em Dallas, Texas, no final de nossa conversa, ele me disse: irmão Frank, você retornará à Alemanha com esta mensagem. A partir daquela época, seus sermões foram enviados regularmente para nós em fitas magnéticas e comecei a traduzi-los. Tão certo como o Senhor me deu a missão, eu a cumpri em todos os detalhes. A partir daqui, após o falecimento do irmão Branham, a palavra de Deus foi levada ao mundo inteiro. Em minhas viagens missionárias, preguei apenas 2, no máximo 3 sermões em uma cidade e viajei para a próxima. Através de irmãos nas localidades, surgiram então congregações locais. No dia 2 de abril de 1962, foi o dia em que o Senhor me comissionou e me colocou no seu ministério. Ao longo dos 60 anos, ele repetidamente me deu instruções audíveis relacionadas ao meu ministério. Quero deixar claro que nunca aconteceu em um sonho, mas sempre no estado desperto. Posso nomear o dia, o local e a hora de cada vez. Assim, o Senhor falou também naquela manhã de domingo, 19 de setembro de 1976, em Edmonton, as seguintes palavras com voz de comando. Meu servo, eu te determinei, segundo Mateus 24, versículos 45 a 47, para distribuir o alimento no devido tempo. Quem ler esta escritura constatará que o versículo 47 diz: ele o porá, o Senhor o porá sobre todos os seus bens. No nosso tempo, todo o conselho de Deus foi revelado como nunca antes. Como Paulo, posso testificar: não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Em minhas pregações, brochuras, livros e cartas circulares, foi tratado cada tema bíblico. Em Mateus 24, nosso Senhor não apenas predisse a destruição do templo, a dispersão de Israel e seu retorno à sua pátria na parábola da figueira, ele também predisse o que aconteceria no fim dos tempos. Ou seja, guerras, fomes, pragas, terremotos e tempos caros. Isso também inclui o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Igualmente, como o que está escrito nos versículos 45 a 47, isto é, tanto a pregação da palavra quanto a distribuição do alimento espiritual. De fato, ainda vivemos em dias bíblicos, nos quais o próprio Senhor enviou seu servo e profeta com uma mensagem e me comissionou para proclamar a palavra revelada e passar adiante o alimento armazenado, o maná oculto. O ministério que o Senhor me deu está diretamente ligado ao ministério do irmão Branham, assim como o ministério de Josué estava ligado ao ministério de Moisés. Moisés conduziu o povo para fora do cativeiro, como o Senhor havia prometido a Abraão em Gênesis 15, versículo 13. E Josué conduziu o povo para dentro da terra da promessa. Afinal, somos filhos da promessa e cremos no que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Por isso, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Nós cremos em todas as promessas que Deus nos deu em sua palavra, e as veremos e vivenciaremos no seu cumprimento. Deixe-me dizer claramente, não se trata do irmão Branham, nem do irmão Frank, mas sim das promessas, a palavra para esse tempo. Quem Deus escolhe para uma tarefa específica, Ele mesmo determina, tanto mais quanto se trata de um chamado que está diretamente ligado ao plano de salvação de Deus. Paulo não pediu um chamado. O irmão Branham não pediu um chamado. Eu não pedi um chamado. Mas Deus planejou assim desde a eternidade, e assim é que aconteceu nos nossos dias. O que nosso Senhor disse ainda se aplica. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem ignora o que Deus está fazendo de acordo com a sua palavra, ignora Deus, como todos os outros nas denominações, e constrói seu próprio reino. Em 1962, quando o Senhor me comissionou, eu tinha 29 anos. Agora estou com 89 e olho para trás com gratidão pelos muitos anos a seu ministério. Não dou testemunho de mim mesmo, apenas testemunho diante do Deus Todo-Poderoso, o que pertence à missão e o que o Senhor fez em todos os países da terra. A mensagem eterna da salvação, com todos os ensinamentos bíblicos, foi proclamada em todo o mundo. O Senhor disse: então virá o fim. Nós, que cremos na mensagem do tempo do fim, podemos testificar que Deus nos revelou todos os mistérios da palavra, do plano de salvação e restaurou tudo. Peço a vocês que leiam atentamente a seguinte passagem bíblica, que também se aplica ao meu ministério, da qual a igreja eu sou, estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus conduziu de tal maneira que, através das viagens missionárias ao longo dos anos, o contato foi estabelecido em todo o mundo, e que agora, através da transmissão das pregações em todas as línguas, todos os verdadeiros crentes podem ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E assim, sua igreja é trazida de volta ao mesmo passo com a sua palavra, como ela era no princípio. No Centro Missionário de Krefeld, provavelmente não será mais possível realizar encontros internacionais como nos últimos mais de 40 anos. Além disso, não farei mais viagens missionárias. Agora, todos os crentes se reúnem, quando possível, para orar e ouvir as pregações lá onde se encontram e têm parte no que Deus está fazendo no aperfeiçoamento. Somos gratos ao Senhor por nossos irmãos que cuidam para que as pregações sejam transmitidas, bem como pelos irmãos que traduzem para as diferentes línguas, e também por todos os irmãos servidores que repassam a mesma palavra ao povo de Deus em todo o mundo, o puro alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Trata-se agora de que todos os que pertencem à congregação da noiva sejam conduzidos à unidade divina, no amor de Deus, através do Espírito Santo, para que cada indivíduo encontre a ligação com Deus, experimente sua preparação pessoal e tenha todas as vivências de salvação como no início, e espere pelo arrebatamento em completa concordância com cada palavra de Deus. O irmão Branham fez a sua parte. Eu fiz a minha parte. O próprio Senhor completará sua obra de redenção por meio de uma atuação poderosa do Espírito na congregação da noiva, para que ela esteja pronta para encontrar o noivo. Vemos como as Escrituras para esse tempo se cumprem diante de nossos olhos e podemos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção corporal está próxima. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor de coração, gratos que agora podemos vivenciar a última parte da história da salvação pessoalmente. E, amados irmãos e irmãs, se eu chego a falar nas vivências que Deus, o Senhor, me concedeu, então, não para me fazer sobressair, mas somente para testificar que o Senhor está na coisa, que é a obra de Deus, que se trata da congregação de Jesus Cristo, na qual Ele colocou os diversos ministérios. E então nós ouvimos repetidamente nas cartas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós enfatizamos que o irmão Branham, ele recebeu uma direta missão, e nós enfatizamos que o Senhor, a mim, o menor entre os seus servos, participou a missão para proclamar a palavra, ir de cidade a cidade. Vocês não podem imaginar o que significa com este ouvido, ter ouvido a direta voz do Senhor. E eu posso mais ou menos estimar a distância, às vezes são 3 metros e talvez 5 metros de distância que foram, mas sempre eu sabia aonde o Senhor estava, da onde Ele estava falando. Eu podia olhar para lá e podia ouvir que em tempos bíblicos, vivemos em tempos bíblicos, e que o Senhor falou aos profetas, às vezes, poderia até se dizer, por várias horas ele falou, como ele deu indicações a Moisés, e deu indicações mais, e deu indicações, nós todos podemos ler tudo isso. E também como a Pedro, ele disse o que ele deveria fazer, e aos apóstolos, e também então a Paulo, que ele deveria ser enviado aos gentios para lhes abrir os olhos. O que me entristece é o seguinte, de fato, dentro de mim há duas coisas. Uma coisa é a gratidão que passa além de todas as medidas. A gratidão de que no meu tempo poder ouvir a verdadeira, ter ouvido a verdadeira palavra, ter recebido a missão para passar adiante a palavra do Senhor, o assim diz o Senhor, passar adiante puramente e claramente. A outra coisa é a tristeza que das citações, das expressões do irmão Branham, que são de difícil compreensão, tantas doutrinas surgiram e a pregação que nós ouvimos ontem, no dia 2 de abril, foi feita em 1900, pregada em 1976. Esse foi o ano da decisão. 1976, nós em Krefeld tivemos a reunião internacional de 33 diferentes países. Estiveram então desses países irmãos servidores aqui, e entre eles havia irmãos que de uma forma especialmente queriam pregar sobre expressões de irmão Branham, e em parte também pregaram. E eu desejo que o irmão Borg somente leia duas citações do ano de 61, que o irmão Branham fez com referência ao ano de 1977, que foram tão mal entendidos. Por favor, primeira citação. Assim como tudo se desenvolve, eu digo de antemão, eu predigo que o tempo, eu não sei porque eu digo isso, mas eu predigo que tudo entre 1933 e 1977 acontecerá. Segunda citação. Nós ainda temos 17 anos até 1977, e será o 70º ano de jubileu, desde o começo dos anos de jubileu até aqui. Isso bastará para nós. O irmão Branham, ele pelo menos 15 diferentes vezes se referiu àquilo, o que em 1933, em visões, lhe havia sido mostrado. Não foi somente a missão, que a sua mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo, ele também leu muitos livros da história da igreja, seja de Larkin ou outros homens que queriam ter noção também sobre 1977. E então, ele fez essas expressões, mas os irmãos não leem as outras expressões. Ele disse, pode ser 1977 e pode ser 100 anos depois, e pode ser amanhã. Ele deixou isso aberto, em aberto. Ele somente quis enfatizar que nós estamos muito próximos do retorno de Jesus Cristo, mas não que façamos uma doutrina disso. E justamente isto, o nosso irmão de Tucson, Arizona, ele fez. Ele, com alta voz, aqui em Crefeld, ele proclamou. Eu fui o tradutor que, em 1977, tudo chegará ao fim. E o arrebatamento terá acontecido. E tudo mais, o que ainda fazia parte, o que foi dito ainda. Irmãos e irmãs, desde esse tempo, a decisão caiu. Eu tive que, a todos os irmãos que estavam de acordo com o irmão Green, eu tive que dizer a eles, 1977 virá e passará. E nada daquilo o que foi pregado acontecerá. E eu digo também, por quê? Foi 1976, quando o Senhor me deu a missão de distribuir o alimento no tempo certo. Foi 1976, quando o Senhor, aqui em Crefeld, no salão, talvez 6 metros, não totalmente, talvez 5 metros aqui do salão, distante do salão, ele exclamou as palavras a mim, meu servo, vá ao terreno vizinho e consagra-o a mim e construa-la, porque virão pessoas de muitos países que necessitarão de acomodação. Foi isto e aquilo, 1976 haviam acontecido. Isto indicava para o futuro, e nós fizemos o que o Senhor havia ordenado. E acima de 44 anos, por mais de 44 anos, pessoas de todos os países vieram às reuniões mensais. A maioria das vezes era cerca de 1.000 pessoas, mas se todas as cadeiras estiverem ocupadas, então são 1.125 assentos. Deus se preocupou que tudo pôde ser cumprido, realizado até o dia de hoje. Mas aconteceu que eu, eu fui colocado, então, em difamação. Aconteceu que a missão que o Senhor me havia dado, então, foi colocada em questão, em dúvida. Esses meus ouvidos receberam para ouvir. De fato, o Senhor disse no dia 2 de abril, falou com você? Então foi acrescentado, então você creria se fosse assim, o que o profeta disse e em 1933, muitas coisas me foram ditas. As piores coisas foram espalhadas sobre mim, que eu sequer creio na mensagem, que eu me coloco acima do profeta. Mas, irmãos e irmãs, apesar de todas as difamações que em 1979 alcançaram seu ponto culminante, Deus concedeu graça que, sem interrupção, a mensagem divina fosse levada a todo mundo. Deus abriu corações e portas, e eu posso, com corações gratos, dizer: eu creio que William Branham foi o maior profeta de todos os tempos. Eu creio que Deus lhe deu o ministério especial. Eu sou testemunha, me tornei testemunha com os meus olhos o que Deus fez no seu ministério. Mas da mesma forma, foi com Paulo que em 1 Coríntios 7 teve que dizer: isto eu digo e não o Senhor. E então o irmão Branham, ele disse uma coisa e quis enfatizar uma coisa e outra coisa para que as pessoas pudessem ser acordadas, chacoalhadas para acordar, para que vivenciasse sua preparação para o retorno de Jesus Cristo. Vamos resumir. Ambas coisas tiveram seu caminho. Todas as interpretações sobre os sete trovões, sobre o sétimo selo, sobre o cordeiro que pegou o livro e abandonou o trono da graça, e que em 1963 o tempo da graça já chegou ao fim, todas as diferentes falsas doutrinas tiveram seu começo em uma citação no qual o irmão Branham não até o fim ele pôde chegar perfeitamente até o fim e pôde então ressaltar no fim o que se tratava. Mas todos sabemos, ele disse: não pegue isso que eu disse, mas aquilo o que eu pensei e o que eu quis dizer. Mas isso nós vamos enfatizar ainda no fim. Deus o utilizou para revelar tudo daquilo que aconteceu no Jardim do Éden, sobre a queda no pecado, em todos os detalhes. Cada doutrina bíblica, tudo Deus revelou. E a mim, o Senhor, ele deu a missão, de fato, deu. E, por favor, como última coisa, ou penúltima coisa, eu desejo ainda dizer, quando em Marselha houve a discussão quente, fervorosa, sobre os trovões entre os irmãos, quando estava acontecendo isso lá, eu tive que me despedir e fui para o meu quarto e me deitei para dormir. Mas na próxima manhã, o Senhor me acordou. Eu tive que me levantar. Eu tive que me vestir rapidamente. E o Senhor falou: meu servo, leia 2 Timóteo 4. Porque para isso eu te chamei, para pregar a minha palavra. E o que foi? Foi a resposta que ninguém pode pregar sobre sete trovões, porque não estão escritas dentro da palavra de Deus. E se aqui não estão escritas, então eu não tenho nada a ver com isso. Então eu deixo isso com Deus, da mesma forma com todas as outras falsas doutrinas que são espalhadas. Nós cremos somente o que está escrito e pegamos os três primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 1, levamos aos nossos corações, somente crer naquilo o que o Senhor revelou aos seus servos e o que está escrito. E então, Apocalipse 22, que nós não podemos acrescentar nada e não podemos retirar nada. Deus, o Senhor, Ele cuidou de tudo. Como no meu testemunho eu confirmei, eu não minto, eu digo a verdade diante do Todo-Poderoso Deus. Cada vivência é verdadeira e Deus, o Senhor, Ele simplesmente concedeu graça para que eu pudesse fazer o que Ele me ordenou. Quem não pode crer a Deus, quem não pode conceder crédito ao Senhor, aquilo que Ele me disse, então eu tenho que perguntar a essa pessoa: você crê o que o Senhor disse a Abraão? Você crê de fato o que o Senhor disse a Moisés? Você crê o que o Senhor disse a Paulo? Você crê o que o Senhor disse ao profeta irmão Branham? Quem não crê a Deus o torna um mentiroso, e por isso não se trata de mim, se trata de que a última mensagem após a partida do irmão Branham deveria ser pregada mundialmente, e isto aconteceu hoje. Essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelo dia 11 de junho de 1933. Nós agradecemos ao Senhor pelo 7 de maio de 1946, quando Ele disse ao irmão Branham: nós agradecemos ao Senhor pela abertura dos selos, do dia 17 ao dia 24 de março de 1963. Nós agradecemos ao Senhor por tudo e todos que são de Deus e agora ouvem a mensagem, agradecem a Deus que houve um dia 2 de abril de 1962 e que o Senhor, Ele deixou carregar a sua palavra a todo mundo e cumprirá, ela cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E a noiva será o resultado, então será guiada ao noivo, como no ministério de João, naquela época, como aconteceu lá, assim agora acontecerá. Estejam com a graça do Senhor a partir de agora até em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos levantamos ainda para oração. Irmão Borg ainda agradecerá. Pai Celestial, nós te agradecemos pelos últimos 60 anos onde ouvimos a Tua Palavra, recebemos a Tua Palavra revelada pelo ministério do irmão Frank, pelo ministério do Teu profeta, por tudo, por todas as guiações, por todos os direcionamentos, por tudo que Tu fizeste. Também por essa transmissão, somos gratos a Ti. Por aquilo que nós hoje ouvimos, Tu és verdadeiro, fiel e verdadeiro em todo o Teu agir. A Tua palavra é espírito e vida. A Tua palavra cumpre naqueles que a creem aquilo para o qual Tu a envias. Receba gratidão por tudo. No maravilhoso nome de Jesus. Amém. 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 Amém.